Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto que está buscando diálogo, trocas, insights. O que me interessa? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje o meu convidado, ele é mestre em comunicação e oratória e tem mais de 100 milhões de visualizações no TikTok. Mas ele não é só um TikToker. Ele é advogado, palestrante do TED e ele é bicampeão brasileiro de oratória. Mas o que eletrifica a curiosidade é que ele incorporou um dos personagens mais célebres de uma das séries mais vistas do mundo. Eu estou com Giovanni Begossi, el professor da oratória.
Ai, ah, e aí, gente, como é que vocês estão? Giovanni Begossi é o professor aqui. Aline, gratidão pelo convite. Um prazer estar aqui, viu? E olha, você falou bem, né, desse negócio da máscara, para eletrificar mesmo, porque o pessoal pergunta muito. Nossa, pergunta como é que eu recebo? Giovanni, o porquê da máscara? É estranho, que parece óbvio, né? Quem sabe um pouquinho mais entende como estratégia, mas vivem perguntando, por que da máscara? Tava lendo um livro chamado O Manual de Persuasão do FBI, já viu esse?
Não.
É de um cara chamado Jack Schaffer, ele é PhD e ele era um agente do FBI. E o que ele fez nesse livro? Ele mapeou várias estratégias de persuasão tão poderosas que, inclusive, são usadas para fazer com que um espião inimigo traia a sua pátria e comece a trabalhar para o seu país. Então ele conseguia, por exemplo, pegar um espião da Rússia e ele convertia para amar os Estados Unidos com estratégias de persuasão. E uma das estratégias que ele ensina nesse livro sobre, poxa, você começar uma relação, você puxar uma conversa, é você ter um gancho de curiosidade. Olha que interessante. Ele falava assim, cara, você tá sem amigos? Você tem algum hobby diferente? Ah, eu sou colecionador de bolinha de gude. Cara, às vezes senta num bar ali, naquela parte do bar que é um banquinho mais alto ali na bebida, pega as suas bolinhas de gude e fica examinando assim. Cara, alguém vai chegar e falar, pô, o que é isso? Ah, não sei. Pronto, gancho de curiosidade. Aí isso aqui, você que tá buscando uma explicação, uma delas é que é um gancho de curiosidade. A galera vem falando, pô, e aí? Já começou uma conversa. E tem uma outra explicação. Você já leu aquele livro As 48 Leis do Poder? Do Robert Greene? Esse é matador, ó. Dá aqui já uma dica. A gente já começou indicando dois livros,
gente. É, ele professor, gente. Senta que lá vem a aula.
Então, ó, esse aqui é matador. Se você quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, eu diria até manipuladora em alguns aspectos. Tá assim, é um pouco perigoso. Não vá ler esse livro se você tem más intenções. Que é o seguinte. As 48 Leis do Poder do Robert Greene. O que ele faz? Ele faz um passo a passo, que ele faz uma análise histórica de princípios que pessoas poderosas utilizaram. E um desses princípios, olha que interessante, tá lá nesse livro. Chame a atenção a qualquer custo. Aí ele fala assim, tem gente que quer entrar e passar despercebido. Ai não olhem pra mim. E não quer se mostrar. Ele fala que as pessoas poderosas, eles chamam a atenção mesmo. Não, é pra você olhar pra mim mesmo. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente vai muito em evento, né? Não sei se vocês gostam de evento, marketing digital, palestra. Agora imagina. A gente foi... Qual foi um evento legal que a gente foi? Ah, pronto. Teve um da QIFI recentemente. É uma plataforma lá de pagamentos. E aí, 3 mil pessoas assistindo. E daí a gente tava no VIP. Guarda essa informação. Palco gigante. Aí 3 mil pessoas assistindo. O VIP sentava bem na frente. Aí o que a gente faz? Isso é uma manha. A gente chega atrasado. Aí já tá rolando a palestra. 3 mil pessoas olhando pro palco. E daí a gente chega assim, né? Peraí, deixa eu levantar um pouquinho. Aí a gente chega assim. Tá aqui a minha cadeira. Aí a gente chega assim. Opa, gente, perdão aqui, deixa eu passar, mostrando aqui a máscara, perdão aqui, ó, 3 mil pessoas olhando.
Que porra é essa?
Quem que é esse maluco? No coffee break, no VIP, eu já entrei, já aluguei um triplex na cabeça de todo mundo. Então, assim, é esse o grau de intencionalidade que a gente tem, mas é só pra contar um pouquinho da máscara.
Pergunta, você é assim na vida? Você tá todo tempo pensando nas estratégias que você vai eletrificar curiosidade, vaidade? Como que você separa o influenciador do Giovanni, ou meio que é um vício pra você esse lugar do gatilho de... gatilho da curiosidade, né? Todo tempo, por exemplo, você chegou aqui, você tá todo tempo pensando o que eu vou fazer pra eletrificar, o que eu vou fazer pra... Isso é uma coisa que te move todo tempo, ou meio que esse é o meu trabalho?
O que acontece? Certa vez eu tava num evento chamado Marketing, Gestão e Vendas, é um método RGV, lá do Ricardo Nunes, Ricardo Eletro, não sei se você sabe quem é esse cara. Pô, o cara é bacana, porque ele ganhou o prêmio de melhor vendedor do mundo pelo Guinness Book. Ele vendia 1 bilhão por mês, 12 bilhões por ano. Então o cara manja, né? Eu tava até na live com o André ontem, e daí ele entrou. Eu falei, o Ricardo Eletro, ele manja de eletrificar. André, tanto que tem Eletro no nome. Mas daí eu tava lá nessa formação, e o Ricardo contou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, teve um momento na vida dele, que ele sofreu uma dificuldade muito grande familiar, porque ele não conseguia desligar o Ricardo Eletro. Ele era o Ricardo Eletro, inclusive, em casa. E isso começou a distanciar a família e chegou um momento que Isso gerou uma grande crise familiar, que ele quase perdeu a mulher e as filhas se afastaram e tudo mais. Aí ele entendeu uma coisa. Ele descobriu que ele não podia ser o Ricardo Eletro a todo momento. Ele tinha que ser o Ricardo Eletro lá na empresa e tudo mais. Mas chegando em casa, ele tinha que tirar um pouquinho esse personagem e colocar mais o Ricardo Nunes, que é o nome dele. E eu vejo um pouquinho isso com o meu professor. Quando eu tô com essa máscara no ombro, é como se fosse minha armadura. Eu coloquei essa máscara, eu tô no modo é o professor. Não que isto seja um personagem, isso é uma outra coisa que a galera pergunta. Ah, mas você fica fingindo? Não. Eu sou assim, eu não mudei meu cabelo, eu não mudei meu óculos, não mudei meu jeito de falar. Eu pareço o cara, pô, minha barba e tal. E aí eu simplesmente coloquei a máscara e mudei o arroba. Arroba é o professor do oratório. A única coisa que eu fiz. Só que, de fato, quando eu tô aqui com essa máscara, quando eu tô ligado no meu professor, digamos que eu potencializo tudo. Eu falo umas copies verbais, eu uso mais gatilhos mentais, uso as manhas. Quando eu tô, a minha cara sabe, quando eu tiro isso aqui, tô num evento de boa, tô numa festa de família e tal, muitas vezes eu fico mais quieto, tô de boa assim, ouço mais. E isso, inclusive, é uma técnica de rapport. Você quer se conectar com qualquer pessoa? Faça a pessoa se sentir importante. Como que você faz a pessoa se sentir importante? Ouvindo ela, incentivando ela a falar sobre ela. E talvez seja, inclusive, por isso que eu faço automaticamente, depois de tanto estudar, mas eu tenho meu modo mais falador. Por exemplo, aqui estamos num podcast, aqui é bacana gerar material.
Aqui é sobre falar.
Só que, nossa, eu também, quando estou, principalmente sem a máscara, sou o cara que ouve. Fico quietinho ali na minha. Então, eu tenho essas fases.
E você é um cara que ganhou 200 mil seguidores em um mês.
Uhum.
Como você conseguiu fazer isso?
Ah, você não quer nada, né? Sacanagem. Vamos lá.
Eu quero ouro.
Você tá com quantos lá no Insta?
Agora, acho que eu tô quase 45 mil.
Top, você tem mais um que eu te segui aqui. Chega. E no TikTok e YouTube, você tá lá?
Não. Eu não sou muito conectada com essa coisa de influenciadora. Eu confesso que...
Você gostaria de ser?
É uma relação de amor e ódio. Porque nós atores... O público que vai chegando é um público dos nossos trabalhos.
É.
E é um público que eu tô acostumada a engajar no trabalho. Então, ele vai assistir uma série que eu fiz, ele vai assistir um filme que eu fiz e vai querer me acompanhar na vida. Então, eu não tô ali preocupada em produzir um conteúdo que precise agregar ou transformar a vida das pessoas. Então, eu te confesso que, com esse novo momento, a gente tá, artistas, se entendendo do tipo, eu preciso fazer isso, ou o trabalho que eu faço já resolve, eu não preciso ir buscar mais engajamento, buscar mais seguidores. Então, eu confesso...
Vou fazer uma pergunta polêmica. Posso?
Claro.
Qual que é a sua opinião sobre a atuação da Jade Picon?
Cara, pra ser sincero, eu não vi nenhuma cena dela da novela. Eu
produção, só vi... coloca nas... Liga aqui a TV.
Eu só vi fofocas, ouvi, né, as pessoas falando. Mas o que eu posso te dizer é... não tenho dúvida de que ela está começando como atriz. Então, não espero nada dela que não seja uma atriz que está começando. Então, eu entendo que o show business é muito mais... do que só talento e do que atores experientes que sabem interpretar. Então, depois de um certo momento, a gente entende que esse espaço é um espaço que não depende só de... Fiz teatro, tenho experiência, se trata sobre ser famoso, se trata sobre fazer um Big Brother, ganhar um engajamento e ganhar um papel. Então, a verdade é que eu não tô nem questionando como o mundo é. Eu tô falando, o mundo é assim, que é, inclusive, a base do Sexy Canvas. Para de falar, mas eu não gosto do capitalismo, mas eu não gosto do mundo. Esse é o mundo, essas são as regras do jogo. Como é que você vai jogar elas? Como é que você vai hackear? Então, de verdade, não pensei muito sobre a Jade.
E aí, com base nisso que você acabou de falar, você acha que ter mais seguidores potencializaria mais a sua carreira como atriz?
Sem dúvida.
Ok. Isso é legal, porque quando a gente fala de viralização, eu vou fazer uma analogia pro pessoal sacar. Do mesmo jeito que não basta você ser o ator mais foda do mundo tecnicamente, você também tem que saber jogar o jogo, por exemplo, do digital. Não basta você ser um PhD no assunto, não basta você ter um produto muito foda se você não joga o jogo de aparecer, de ser persuasivo. Já dizia o Arthur Schopenhauer, que é um filósofo, ele falou assim, no livro Arte de Ter Razão, não basta ter razão, é necessário ficar com a razão. Porque às vezes você tem a razão, você tá certo. Literalmente, você tá certo do ponto de vista objetivo, na realidade dos fatos. Só que a plateia, a audiência, o público, dá a razão para outra pessoa. Você tá certo, você tá com a razão, a audiência pegou a razão e deu a razão para outra pessoa. Então não basta ter razão, tem que ficar com a razão. E é por isso que ele, nesse livro, A Arte de Ter Razão, ele se despiu um pouquinho dessa roupa de filósofo, de busca pela verdade e tudo mais. Ele começou a falar, não, técnicas de debate. Como que você é persuasivo? Como que você sai com a razão? Porque não basta estar certo. Eu tô partindo do pressuposto que você tá certo, mas como é que você mostra que você tá certo? Então isso é muito legal. Uma vez que você vira essa chave, e agora que você falou...
Não, pausa. Quais são as técnicas do debate?
Ah, mas eu vou ser bem sincero. Ah. O Schopenhauer, ele meteu louco, cara. Porque as técnicas são 37 estratagemas pra ganhar qualquer debate. Aí, um dos estratagemas... Ataca o oponente. Se ele começar a falar, fala mais alto que ele.
Entendi.
Então tem várias coisas assim, uns hackzinhos que ele fala que é pra irritar mesmo. Que você vê que os políticos usam no, nos debates, entendeu?
Sim.
Assim, tem seu mérito, mas não é, por exemplo, o que eu pratico. Mas daí o que que acontece? Por que que eu perguntei tudo isso, a gente deu esse rodeio? Porque ninguém vai ganhar seguidor sem querer. Você não vai viralizar se você não quiser viralizar. Então a primeira coisa que eu perguntei é, você quer ter seguidor? Você quer ter 1 milhão de seguidores? Você quer ter 10 milhões de seguidores? Porque não vai acontecer do nada, por acaso, aleatoriamente.
Mas eu acho que essa não é a pergunta. Porque todo mundo quer ter seguidores. A
não,
questão é, qual é o, tu quer
só
pagar
que
o preço pra
tem,
ter
tem
todos
esse
esses seguidores?
Com certeza, mas tem esse pressuposto. Nem todo mundo quer, literalmente. Eu te perguntei, você quer ter seguidor? Você até pausou pra responder. Você falou, cara, então, uma relação de amor e ódio. Pô, se eu falar que você quer ter 1 milhão de seguidores, você tem que falar, claro, agora, na hora. Por quê? Porque é o sinal que você tá mandando pro universo. Eu sou um cara que gosta de lei da atração. Eu acredito que as palavras têm poder. Então, se você fala, universo, se as pessoas não estão dispostas a receber as bênçãos que estão reservadas a ela, pode dar pra mim, eu tô disposto a receber. Pode... Eu falo
então,
isso.
Seguidores da Aline, ela tá meio em dúvida,
não, ontem,
eu queria...
Ontem eu tava lá em casa, literalmente antes de vir pra cá, antes da gente vir pro Rio, eu tava assim, universo, se tem gente aí que não quer seguidores, pode mandar tudo pra mim. E olha só o resultado, que legal. A gente tá aqui, esse podcast tá sendo gravado em 30 de junho de 2023. Eu estou com 899 mil... E faltam quantos para bater 900? Vamos ver. Faltam 600 para bater 900 mil. Talvez na época que esse podcast já for liberado, já vai estar com mais de 1 milhão. Talvez na época que você esteja vendo isso, já esteja com muito mais de 1 milhão. Mas por quê? Porque a primeira coisa é você usar a lei da atração a seu favor. Eu gosto de falar de lei da atração aplicada à viralização. A primeira coisa é, eu quero viralizar sim, eu vou viralizar, já tenho 1 milhão de seguidores. Pronto, já tiramos isso do caminho? Beleza, aí a gente pode falar de estratégia. Aí eu costumo ensinar 6 joias do infinito da viralização. São 6 coisas que se você aplica, é impossível você não viralizar. É um passo a passo, validado, comprovado, que se você aplica isso e não viraliza, eu deleto o meu Instagram.
Queremos saber essas 6 joias.
Quer saber?
Por favor.
Tá. Vou falar bem rapidinho, porque eu tenho podcast 5 horas só falando disso. Então, vamos resumir, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Constância. O que é constância? Eu, quando eu comecei no digital, eu não era muito constante. Eu era aquele cara que postava, aí passava 3 dias... Eu vou postar. Aí passava uma semana, fazia um postzinho. Era isso. Então, assim, não tinha constância. Dado momento da minha trajetória, eu falei, cara, quer saber de uma? Isso foi mais ou menos em março, abril de dois... Não, maio. Maio de 2022. Eu falei assim, eu vou ser constante na produção de conteúdo. Vou virar essa chave, não aguento mais. E aí eu falei, vou postar cortes de podcast. De onde que eu tirei essa ideia? Do Bruno Perini. Eu falo assim, na boa... Porque tem gente que... Eu tava até conversando com o André isso na live que a gente fez. Tem gente que gosta, que aprende com os outros, modela os outros, faz o curso dos outros, mas esconde o ouro, não. Eu gosto de dizer que eu sou fodão, só eu sei, ninguém mais sabe. Meu amigo, eu modelo a galera, eu aprendo com a galera, tava ontem aprendendo com o André, estou hoje aprendendo com você. E eu modelei o Bruno Perini nesse ponto. Eu vi o Bruno Perini falando assim, cara, o cara tem mais de 2 milhões de seguidores, o cara tá bombado no digital, qual que é a estratégia dele? Ah, ele posta podcast, corte podcast. Que simples. E se eu fizer isso? Só isso, só essa pergunta. E daí eu joguei no Google, programa mais fácil que tem pra editar vídeo. Aí apareceu assim, Filmora. Não uso nem Adobe Premiere, mas eu que faço meus cortes ainda até hoje. Ah, Adobe Premiere não uso. É Filmora, mais simples que tem. Taco lá o arquivo bruto, vou picotando ele e posto. Comecei sem estratégia nenhuma. E eu falei assim, vou postar 1 a cada 2 dias. Vou assumir esse compromisso, 1 a cada 2 dias. Comecei a fazer... E deu certo. Fiz 1 a cada 2 dias. Fiquei feliz que eu atingi essa meta.
Foi isso que te fez viralizar em 30 dias e ganhar 200 mil seguidores?
Não, isso é só início.
Ah,
tá.
Tô
na primeira joia ainda. Aí, beleza. Quando eu fiz 1 a cada 2 dias, eu falei, cara, eu tô ficando bom em fazer isso. Eu estou ficando mais rápido em fazer isso, porque agora eu já tô me acostumando com o programa. Eu já fiz vários e tá aqui, digamos, uma gaveta, né? Vários pra postar. E se eu fizer 1 por dia? 1 por dia. Aí comecei a postar 1 por dia. E eu comemorei, eu fiquei feliz. Porque parece uma coisa simples, mas não é todo mundo que bate no peito e fala, eu vou garantir que daqui pro resto da minha vida vai ter no mínimo 1 post no meu Instagram. Todo dia. Então assim, é louco. E eu me tornei essa pessoa. De repente eu sou a pessoa que posta todo dia, que massa. Mas eu fui ficando melhor, fui ficando mais rápido. Eu me perguntei, e se eu postar 2 por dia? Eu comecei a postar 2 por dia. Quando eu postei 2 por dia, viralizou. E daí a gente vem pra segunda joia do infinito. A primeira é constância. Se você não tem constância, esqueça. Eu gosto muito de falar, ah, quer crescer seguidor. Se você não está fazendo um Reels por dia, esqueça viralizar. No mínimo. É tipo assim, você está em coma, é um Reels por dia. No mínimo. Se não, esqueça viralizar. Só que tem a segunda joia, que é a intensidade. A constância é mais importante que a intensidade, mas se você junta os dois é muito poderoso. Olha só os números. Se eu posto uma vez por dia no Instagram, 30 chances de viralizar no mês, né? Se eu posto 3 vezes no Instagram, são 90 chances de viralizar no mês. Agora, se eu faço um vídeo curto de 1 minuto, e eu posto esse vídeo curto de 1 minuto no Instagram, no TikTok e no YouTube Shorts, eu tenho 270 chances de viralizar no mês. Agora, vamos pegar aqui a calculadora. Olha só. 270 vezes 12. 3.240 chances de você viralizar no ano. E eu só falei as duas primeiras joias do infinito. É só matemática até aqui. Então, você percebe que é um jogo que não é tão difícil assim de jogar. Então, constância e intensidade. Eu cheguei numa fase de estar postando 4 vídeos curtos em 4 redes sociais. Então, 4 vídeos, Instagram, TikTok, YouTube e Quai. Aí depois a gente abandonou o Quai porque não tava virando, não... Cara, o Thiago Nigro não tem seguidor lá, tá ligado? Então, eu não vou ter...
flopa às vezes.
Pô. Então, assim, eu tava postando 4 em 4 redes, depois eu simplifiquei, hoje eu tô postando 2 vídeos curtos em 3 redes. Eu cheguei nesse meio termo, porque nem me cansa muito de fazer... E, poxa, é fácil de manter. Eu posto um de manhã às 9 da manhã e um à noite, 22 da noite antes de dormir. Então, todo dia eu acordo, posto, antes de dormir, posto. Todo dia. Trrr. E daí pode ter posts intermediários. Ah, eu tô afim de fazer uma humanização, uma foto minha com a Micarla. Tô afim de postar a antecipação da live. Então, eu faço no dia.
Mas, Giovanni, pergunta, tá? A maioria não, mas uma grande parte dos nossos alunos são profissionais liberais, por certo, exemplo. Eu sou médica, sou advogada, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um trabalho que me sustenta.
Não, eu pensei que você era atriz, é tudo isso.
Que piada. Como eu faço isso? Porque assim, você vive isso. Como que antes de você ganhar dinheiro, você estava fazendo isso? Como a gente ganha dinheiro e investe essa quantidade de tempo para viralizar?
Boa pergunta. O que acontece? Eu, quando eu comecei a fazer isso, eu também não tinha mega o tempo inteiro. Eu fazia 10 mentorias de oratória por dia. Eu comecei fazendo mentoria individual de 1 hora. Eu cheguei a fazer 10 calls de mentoria durante o dia, de 1 hora, e chegava no fim do dia e ainda palestrava numa fraternidade digital, porque eu tinha 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, então tinha que dar o gás. Só que daí, ainda assim, eu encontrava tempo para fazer isso. E não é muito tempo. Hoje, o que eu gasto de tempo? Pego, sei lá, às vezes um fim de semana, umas 4 horinhas ali num sábado, digamos, consigo fazer, vamos dizer que eu consigo fazer 14 cortes nessas 4 horas. 14 cortes em 4 horas, tenho conteúdo para a semana inteira. E aí, eu demoro exatamente 10 minutos para fazer um post no Instagram, no TikTok e no Shorts. Nos 3 juntos, demora 10 minutos. Então, 20 minutos por dia. Então, 4 horas no fim de semana e 20 minutos por dia para você viralizar e conseguir muito mais clientes da advocacia, do médico, tudo bem. E daí tem gente que vai falar, tá, mas o que que eu posto? Sendo médico, advogado, mais, vamos chegar lá. Então, constância e intensidade. Terceiro, branding. E aí a gente começa a jogar um jogo legal. Porque às vezes a galera acha assim, Aline, ah, descobri o segredo do professor. O segredo do professor é cortar podcast e postar. Nossa, que fácil. Eu vou até fazer um fake cast, não vou nem podcast. Eu vou pegar um microfone, vou ficar olhando pra parede e vou postar e vou viralizar igual o professor. Simples assim. Não, gente. Tem um terceiro, que é branding. Então, quando eu não tinha resultado no digital, eu tô falando de, poxa, em janeiro de 2022 eu tinha 2 mil seguidores e eu tinha colocado na minha bio, né? Falei pro André, serei a maior referência de oratório do Brasil. Olha como as palavras têm poder, lei da atração. E isso na bio em janeiro de 2022. Em agosto de 2022, viralizei, ganhei 200 mil em um mês. Mas qual que foi uma das grandes viradas de chave? O branding. Antes, eu não tinha uma marca bacana. Eu não tinha uma marca sexy. Eu não tinha uma marca que era facilmente reconhecível sem esforço, que ativava emoções nas pessoas. Não, era sem graça. Aí, o que aconteceu? Certa vez, sempre me falaram que eu parecia o professor. Desde que lançou a série. Você não sabe, tem a série La Casa de Papel, não sei em que mundo você vive, né? Você não sabe. Mas em dezembro de 2017, lançou essa série. E virou a mais vista do Netflix. Depois, o Round 6 passou. Mas foi por muito tempo a mais vista. Em janeiro de 2018, minha vida mudou. Eu era estudante de direito ainda, e todo mundo, nossa, me parava na rua. Você parece o professor. Bizarro. Eu nunca nem achei, então parecia, pra falar a verdade. Mas os caras paravam na rua. Loucura. E aí, sempre levei na esportiva. Comecei a empreender, saí da advocacia pra empreender. Chegou um momento em dezembro de 2021 que eu falei assim, cara, falam que eu pareço só professor. Eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Se eu juntar os dois e fizer o professor da oratória. E aí eu criei essa marca, criei esse branding e tinha tudo pra dar errado. Porque se você para analisar, cara, vamos ser sinceros, é o professor da oratória, puta arroba grande. Eu misturei espanhol com português. El é espanhol e professor com dois S é português.
Uhum.
E professor em espanhol é um S. Então assim, bugado. Eu comecei a colocar a máscara aí pra evento. Hoje, os caras estavam falando quando era na live. Hoje os caras olham assim e falam, o cara é um gênio do marketing. Porque olha que sacada de mestre.
Tu não tinha vergonha no início?
Não, porque eu tenho uma veia de teatro, minha filha, igual você. Então
tem.
A vergonha
exibidos,
já foi.
Exibidos, é do mesmo saco dos exibidos.
Só que o que aconteceu? Eu tinha que julgar, eu tinha que lidar com o julgamento de, pô, esse cara é maluco, esse cara é doido. Porque quando você tem 2.000 seguidores, você precisa de uma autoestima pra meter uma máscara no braço, se chamar de professor da oratória e ficar indo pros eventos se apresentando assim.
Que é um julgamento que não é só esse cara é louco, que até é fofinho, mas é também um julgamento que tu deve enfrentar hoje uma questão do teu branding, que é... será que não fere a segurança? Será que não é um... Será que de fato você entrega conteúdo ou você é um maluco
só
que...
Um parrão.
É, porque muita gente sabe que no marketing digital tem muitos experts que são muito bons de comunicação, mas na hora de realmente entregar uma transformação, de realmente entregar uma mudança, a gente vê que tá mais na comunicação que na entrega. E aí a gente fala pros nossos alunos, você pode usar o Sexy Canvas no marketing, mas você precisa usar o Sexy Canvas no seu produto, porque não adianta você colocar um monte de gente pra dentro numa turma e não entregar a transformação que você promete. Então, eu acho que quando a gente... usa no marketing, no branding, uma estratégia tão eletrificante da curiosidade, como você não feria a segurança? Como você ainda assim ser uma pessoa que não pareça o loucão que peguei um personagem e tô surfando a onda da Netflix? Ou eu tô, não, eu sou uma pessoa que sei do que eu tô falando, né? E aí eu queria até entender contigo, que nem a gente fala de marombeiro. Ah, se tem muito músculo, tem pouco cérebro.
Caraca!
São esses preconceitos que a gente vive, né? Quando é muito bom em comunicação, será que não é um charlatão? Não só um louco, né? Será que não é um cara que mais fala bem que entrega? Você enfrenta esse preconceito?
Interessante sua pergunta. Você falou do marombeiro. Eu lembrei do Paulo Musi, que é um cara que é bombado e muito inteligente. E ele, de fato, consegue passar isso para as pessoas. Como que ele faz isso? Você já adiantou a quarta joia do infinito. Depois de constância, intensidade e branding, o quarto requisito para você viralizar de um jeito qualificado, atrair um seguidor certo, não é viralizar com vídeo gatinho, é conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? É um conteúdo que, de fato, gera micro transformações nas pessoas, que elas ativam o gatilho mental da reciprocidade, que elas sintam vontade de salvar, de compartilhar, de comentar. Então, isso é um conteúdo de qualidade. O que acontece? Isso aqui é realmente uma jogada de marketing. Mas antes de eu ser o professor de oratória, eu sou um cara que é bicampeão brasileiro de oratória. Eu sou um cara que é TEDx speaker, advogado, mais de 20 prêmios de debate em 3 línguas. Então, o que acontece? A gente usa isso aqui para chamar atenção, igual o início de um vídeo. E você está vendo isso aqui num corte, olha só. O início do vídeo tem que ser impactante. Só que a pessoa é capturada no início e ela fica porque o conteúdo é de qualidade. Então, a mesma coisa comigo. Eu chamo a atenção com o professor, mas daí a pessoa fica pelo Giovanni. Ele para para me ouvir porque eu chamei a atenção e ele gosta do que ele ouviu. Caramba, realmente, ele entende. Porque ele sabe falar várias coisas muito interessantes que me ajudam de forma simples. Eu recebo muitos feedback. Caramba, Giovanni, você fala de forma simples, que eu entendo. Que é uma coisa legal, né? Antes a oratória era uma coisa meio reservada para poucos. E daí quando a gente coloca, não, os pingos nos is, gente. É assim que você fala bem, dá para você fazer também. A galera gosta. Então, o quarto ponto é o conteúdo de qualidade. É indispensável, de fato. Senão você vai ser um doidão que não é respeitado.
Exato. Então, tem que eletrificar a curiosidade, galera. Mas tem que eletrificar a segurança. Só curiosidade? Legal, o vídeo do gatinho. Várias coisas viralizam aí que são fofinhas. Mas se você quer se tornar uma autoridade, se você quer se tornar um expert num assunto, num tema, você vai precisar depois reter a atenção dessa pessoa eletrificando segurança, mostrando que você sabe do que você tá falando.
E você falou de segurança? Lembrei de vários gatilhos mentais que ajudam a passar segurança. O próprio gatilho mental da autoridade... Quando eu vou mandar uma proposta de mentoria individual premium, inclusive o André virou meu mentorado individual premium, você viu?
Não vi.
Dei o convite ali pra ele, ele já entrou, vou ensinar ele a viralizar e tal, e você, por conseguinte, está convidado. Então, vocês dois são meu casal mentorado.
Obrigada.
Quando eu vou enviar uma proposta de mentoria individual, eu envio um PDF lindo. Nossa, o design é incrível. Você fala assim, caramba, foi a NASA que fez isso
aqui. Vaidade.
Ó. Aí, tem a primeira parte assim é, quem é Giovanni Begossi? Aí tem bicampeão brasileiro de oratória, advogado, TEDx speaker, mentor de nomes como Natália Beauty com 10 milhões de seguidores e Thiago Reis com 1,6 milhões de seguidores e fundador da Suno. Eu vou colocando, a pessoa já falando, caramba, esse cara é brabo. Aí,
é uma... No Sexy Canvas, isso é o quê? Isso é segurança e vaidade. Porque ao mesmo tempo que tu tá enaltecendo tua experiência, tu tá trazendo uma segurança de que tu não é quem tu é na fila do pão.
E trazendo pra linguagem dos gatilhos mentais, usando muito o gatilho mental da autoridade e da prova social também. Poxa, se Natália Beauty e Thiago Reis confiaram nesse trabalho, é porque esse trabalho é legal. E aí, próxima página do PDF. É o professor na mídia. E daí eu coloco assim... 3, 4 matérias minhas, mas uma é a mais especial, que é eu no Pânico. Programa Pânico, que eu fui lá em agosto de 2022, literalmente, Emílio Surita, aquela coisa toda, Jovem Pan, tinha 100 mil pessoas ao vivo no YouTube.
Foi aí que você ganhou os 200 mil seguidores? Não, gente, virou uma novela, eu quero saber.
Eu fui porque eu ganhei. O que acontece? Tá lá, Giovanni Begossi no Pânico, tal, daí, o cara deve ser brabo demais, porque ele foi no Pânico. Novamente, gatilho mental da autoridade. E aí eu vou usando esses vários gatilhos mentais. Um outro gatilho mental legal pra passar segurança, gatilho mental da procedência. O que é a procedência? As pessoas querem saber a origem das coisas. Por isso que falam, qual que é a procedência dessa informação? Qual que é a procedência desse vinho? De onde veio? Então, quando você fala de onde algo veio, isso alimenta a segurança. Então, por exemplo, quando eu vou contar a minha história de criação, né, aquela jornada do herói, aquele negócio todo, aí eu conto assim, eu era um nerd antissocial, não tinha amigos, aí eu comecei no teatro, comecei a mudar minha vida. Aí eu falei, cara, e se eu continuar estudando, será que eu consigo mudar minha vida ainda mais? Em dado momento, eu fui para Portugal. E lá em Portugal, eu... comecei a estudar com um grupo chamado Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso. E toda semana eu ia lá nos Toastmasters, dava um discurso, eles me davam feedback, falavam, melhor isso, isso e isso. Eu, beleza, na outra semana, mesma coisa. E acabou que eu acumulei tanto conhecimento lá em Portugal que quando eu voltei, eu virei bicampeão brasileiro de oratória. E daí a pessoa que tá ouvindo isso já fala assim, caramba, só, ó, contei uma versão mega resumida em um minuto da minha história. Mas já ativou o gatilho mental da similaridade, eu era como você, eu não falava bem. Gatilho mental da procedência de Portugal, gatilho mental da autoridade, bicampeão brasileiro de oratória. Então, quando você consegue utilizar gatilhos mentais dentro da história, que por si só é um gatilho mental da história, storytelling, aí você fica muito poderoso.
E eu percebo também, como atriz que sou, que dentro do espetáculo do professor que tá acontecendo agora, tu também faz uma mudança de temperatura. Porque, de repente, você tá numa energia super alta, e aí você vai falar em um minuto a tua trajetória, e aí tu fala, eu fui pra Portugal, e aí, de repente, eu ia lá e eles... Então, tu também vai mudando, de certa forma, essa temperatura de como que você vai dizer aquilo, porque isso também é uma eletrificação de curiosidade. Porque se eu ficar aqui todo o tempo falando, em uma hora, cansei. Mas de repente eu tô aqui. E aí eu falo, Giovanni, deixa eu te perguntar uma coisa. Putz, atenção, de novo. O público tava saindo e de repente ele retém de novo. Pera, mudou o tom, mudou a temperatura, vai acontecer alguma coisa que eu tô esperando. E essa curiosidade, eu até ia te perguntar, porque você conversou bastante com o André sobre essa educação brasileira que não tem esse lugar do treino, da oratória, do teatro, e eu também vivo e vejo esse desfalque, né? A gente olha para as pessoas, nossos alunos todos precisam, eles falam, eu não sei fazer, eu não sei me comunicar, é como se a pessoa, a vida dela e a energia dela estivesse aqui. Nós somos muito mentais, a gente vem de escolas muito conteudistas, é sentar, receber o conteúdo, passar no vestibular. Onde está a formação da comunicação da gente como ser humano? Queria que tu falasse um pouco dessas tuas experiências de fora e olhando para o Brasil e vendo qual é a tua perspectiva sobre essa educação de comunicação e oratória no Brasil.
Caramba, agora você jogou uma responsa para cima de mim.
Bem!
Tipo assim, pô, quem é o ministro da educação, né? Vamos ouvir o Giovanni aqui pro futuro do Brasil. Mas, cara, é muito louco isso, que você citou a experiência de fora. Quando eu fui para Coimbra, eu estudei um ano lá no intercâmbio, ganhei uma bolsa, foi um momento muito especial da minha vida. Porque, cara, eu pegava 6 ônibus por dia, morava numa rua de terra, a 1h30 da universidade, num bairro marginalizado, perigoso, em Natal, é a zona norte de Natal. Já cheguei a ter arma apontada pra minha cabeça na trajetória de tão perigoso, já precisei me jogar no chão do ônibus pra escapar de tiroteio. Então, assim, era uma situação agreste, era uma coisa punk, era louco. E mesmo com essa situação adversa, eu sempre fui um cara que falava assim, cara, mas eu acredito que se eu estudar bastante eu vou conseguir chegar em algum lugar. Eu estudei tanto, que eu consegui uma média de 9,6 na faculdade e ganhei uma bolsa de intercâmbio para estudar fora. E eu lembro como se fosse ontem essa notícia, ligaram assim para mim e falaram, pô, eu tava no laboratório de informática da UFRN, né, que é onde eu estudei, Tava lá fazendo trabalho qualquer, eis que toca o celular, que não era um iPhone 14 Pro Max, era um celular bem fodido. Windows Phone, né? Nem tem mais, excluíram o Windows Phone. Aí toca o celular. Opa, Giovanni? Sim, sou eu. Então, aqui é da reitoria. Você se inscreveu para uma bolsa de intercâmbio chamada Fórmula Santander? Sim, me inscrevi. Então, você foi selecionado. Você não pode dar uma passadinha aqui na reitoria para bater um papo? Cara, assim, indescritível o que eu senti naquele momento. Imagina a felicidade em pessoa.
Era recompensa, eu, né? De todo o teu trabalho e dedicação e, de repente, naquele momento, eu tô recebendo
aqui. 2 anos, acordando às 2 da manhã para estudar. Tinha prova, eu acordava às 2 da manhã pra ficar estudando, mais que ninguém. Cara, eu era um doidão. E você receber essa notícia falando, cara, tá aqui R$16.000 pra você estudar onde você quiser no mundo. Eu falei, caralho, deu tudo certo. Valeu a pena, cheguei lá. Porra, indescritível o sentimento que foi. E aí, eu lembro que, olha como é louco esse negócio de escassez. Eu gosto de falar que eu era a pessoa mais escassa que eu conheço. Foi uma notícia tão boa que eu pensei a todo momento que ia dar errado. A todo momento eu achei que alguém ia falar... Ah, não, Giovanni, teve um engano aqui, ó, não era você, não. Ah, não, Giovanni, foi cancelado. Ih, Giovanni, o visto não saiu a tempo. Ah, Giovanni, não deu certo. Eu pensei que ia dar algo errado, porque eu, na minha cabeça bloqueada, eu pensava assim, é bom demais pra ser verdade. Ninguém ganha R$16.000 pra dar onde que quiser, assim. Só que, deu certo. E daí, quando eu desci do avião, respirei o ar gelado de Lisboa pela primeira vez saindo do país, eu desci assim, respirei, tô aqui. Aí eu falei assim, nossa, é real. E esse ano mudou minha vida. Eu acho muito legal quando a gente exercita a solidão. Eu acho que é um exercício muito foda pra você se conhecer. O que que acontece? Muitas vezes a gente tá na casa que a gente nasceu, que a gente foi criado, na cidade que a gente foi criado. Muitas vezes não muda de escola, tá sempre com os mesmos amigos e tudo mais. E digamos que existe um ruído que vem do ambiente. E a gente nunca para pra pensar quem nós somos, o que nós queremos, o que nós gostamos. É sempre uma pressão social e as vozes dos outros.
Inclusive, só quero fazer um parênteses, porque esse é o nosso selfie 1, galera. Quando a gente fala do selfie 1, é o cara que não pede o sabor da pizza que ele quer, é o cara que tá sempre querendo agradar os outros, tá apecanado, tá sempre... É como se tivesse tido uma construção e uma educação onde tá sempre em função dos outros e não tem um eu, não tem nem tempo, porque também tá na corrida dos ratos, tá falando assim, cara, preciso vender o almoço pra pagar a janta. Então você não tem tempo pra descobrir quem realmente você é, onde é que tá a sua potência, qual é a estratégia que você vai fazer pra florescer essa potência. Então quando a gente diz, tem que sair do selfie 1 pro selfie 2, é esse entendimento.
E tem quantos selfies?
Eram 3, mas spoiler bombástico. André foi para um retiro de ayahuasca e criou o Selfie 4. Ele falou, não, peraí. Aí ele, vamos voltar para e reformular. E o Selfie 1 é esse que eu tô te falando. O Selfie 2 é o momento que tu toma essa consciência e fala, preciso virar esse jogo.
Lei começa da a atacar o foda-se também.
Exatamente, a hora de... o que me importa? Ganhar grana, ter uma condição para poder viver a minha vida.
É o primeiro despertar ali, né?
E o Selfie 3 é o momento que tu tem tempo e dinheiro pra viver a vida que você quer, viver versões de você mesmo. Então, o que eu gosto? Tu não sabe se tu gosta da Tailândia, tu não sabe se gosta da Austrália, se tu prefere, de repente, andar de paraquedas, pular de paraquedas.
Você sabia que o meu Selfie 3, que eu tô me direcionando pra ele, eu quero ser ator?
Ah,
profissional,
é?
Porque eu fiz 2 anos de teatro, né?
Uhum.
E eu sempre amei o teatro. Eu quase fiz faculdade de teatro. Eu tava entre direito e teatro. E aí eu tenho muita vontade de... Poxa, agora eu tô resolvido. Eu vou fazer só realmente o que eu quero. E aí eu quero, poxa, atuar.
Nossa, cara, que lindo
você
tu falar
ajuda?
Isso. Tamo junto no teu Self 3. Porque é isso. É o momento onde tu pode ter tempo e dinheiro pra testar versões de ti mesmo. Ah, eu gosto de paraquedas, eu gosto da Tailândia, eu quero ser ator. Só que o Selfie 4...
Ah, qual que é o spoiler aí? O que é o Selfie 4? O cara transcende.
O cara vira um semideus. Nirvana.
Ele sai assim, flutuando. Dorime.
A produção já tá falando, cuidado com o spoiler.
Se você quer o Selfie 4, quando que abre a próxima turma?
Em agosto.
Não sei se esse podcast já vai ter saído, não vai ter saído.
A gente vai dar um jeito de...
De sair antes, de sair pra antes, dar esse spoiler.
Pra
né?
dar esse spoiler. E o Selfie 4 é o momento que tu entende, porque o selfies não é uma escadinha, né? Tu vai ter sempre uma mochilinha do teu trauma, da tua infância fodida, carregando, que é o teu Selfie 1. Tu só vai ter que fazer com que ela pese menos, pra que tu possa andar em direção ao Selfie 2 e ao Selfie 3. Porque tem gente que tá com uma mochila tão pesada que não consegue dar uma virada na vida. Mas o Selfie 4, ele é esse momento onde você... decide que você vai transformar os outros. Que a gente, por exemplo, você, já teve essa virada de entender que o teu Selfie 2, que é ganhar dinheiro, assim, em algum aspecto, tá atrelado a transformar pessoas. Então você começa a entender que, ok, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho um conhecimento aqui que transforma pessoas e eu vou fazer isso chegar a mais e mais pessoas. Então, o Selfie 4 é esse momento onde você se torna um agente de transformação. E para algumas pessoas, por exemplo, ganhar dinheiro não passa por mudar as pessoas. De repente, a pessoa tem tempo e dinheiro no Selfie 3, começa a testar versões. Tem vários milionários, por exemplo, que inclusive alunos do Sexy Canvas, que chegaram no lugar... Falaram, agora o que, que eu faço? Já ganhei minha grana, já vendi minha empresa por 3 milhões. Já tô ok, já fiz meus investimentos. O que, que eu quero fazer agora? Cara, agora eu quero ser a transformação que eu espero do mundo. Agora eu quero transformar meu ecossistema, transformar essas pessoas. Eu vivi coisas e eu imagino que eu tenha coisas para dizer. Então o Selfie 4 tá atrelado a esse lugar de ser um agente de transformação.
Top.
Que é uma coisa que você já é, inclusive.
Já vai criar o Selfie 5. Selfie 5 é quando você abandonou toda a casca material e você está completamente ligado à energia do universo. E, nossa senhora, deve ser um negócio muito louco.
Deixa eu te perguntar, tu falou desse desapego material, eu fiquei pensando nisso. Você é um cara muito focado nos teus objetivos. É um cara que, pelo que eu tô vendo, trabalha muito para conquistar o lugar que você conquistou, para viralizar, para ensinar as pessoas. É, tem um lugar muito terreno de realização material. Quem é o Giovanni que se desapega disso? Existe isso? Ou você se... Eu não quero te induzir na pergunta. Eu quero te perguntar, se eu te tirar tudo, o que, que sobra? Assim, ok, por que, que você está fazendo tudo que você está fazendo? Por que, que você está tão... Cheguei na pergunta. Onde é que você quer chegar, certo, com tudo isso que você faz?
Eu acho que a gente tem que se preocupar com... o além vida. Fica um negócio meio abstrato, meio esotérico, meio místico até. Mas eu sou um cara que acredita muito em Deus, universo, em energia. Então, o que que acontece? Hoje, o que que eu sou? Isso é meio óbvio, mas óbvio precisa ser dito. Talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham virado essa chave. Tudo que compõe aqui o que você está vendo, desde a minha roupa, eu mesmo, esse microfone, esse celular, é composto pelo mesmo material, que são átomos. E quando você entra dentro do átomo, tem os mesmos materiais. O que, que muda? Vai mudando a forma como esses átomos se organizam e daí vai criando algo diferente. Só que, quando eu morrer, a minha parte física, de repente, vai voltar ao mundo e vai, poxa, fazer parte dessa mesa. Ou então eu mesmo agora, eu faço... Na minha composição, tem átomos que já fizeram parte de estrelas. E assim vai. Então, a matéria, ela é imutável. Ela existe e é perene. Só que existe algo que é além da matéria. O que, que diferencia o ser humano da mesa aqui? Não é só uma questão meramente racional e evolutiva. Eu acredito que existe alma, existe espírito, existe energia, existe tudo isso. E eu acredito que quando a gente evolui espiritualmente, a gente... Não tem como falar exatamente o que vai acontecer. São várias vidas, são vários mundos, são várias dimensões. Eu não sei. Se eu soubesse, eu tava, porra, feito, né? Mas, assim, o que eu acredito é muito mais do que ganhar dinheiro. Porque, imagina, eu tive um sonho uma vez, e você que tá aqui achando que a gente é muito louco, eu não esqueci das 6 horas do infinito, não esqueci do futuro da oratória na educação. São loops de informação que a gente tá guardando aqui. Teve uma vez que eu sonhei que eu morri. Você já sonhou que você morria?
Eu já passei por uma experiência de ayahuasca que eu morri.
Pronto. Eu não consagrei a ayahuasca ainda, eu tenho vontade. Mas teve uma vez que eu sonhei que eu morria e eu virava um fantasminha. Como é que foi isso? Imagina aqui, tô aqui falando contigo. De repente, pim, morri. Só que ao mesmo tempo vim aqui do lado e virei um fantasminha. E eu tô vendo tudo. E eu tô morto aqui. E eles falam, meu Deus, Giovanni, ah, chama a ambulância. É a Mikara que tá ali atrás, sai correndo. Ah, amor, você tá vivo. Ah, meu Deus. Eu vejo tudo acontecer. Só que eles não me veem, eu não consigo interagir. Eu virei um fantasminha e tô aqui do lado. E eu sonhei isso. Exatamente. E sabe, eu tive uma experiência muito doida com esse sonho, porque quando isso aconteceu, virou uma chave em mim. Automaticamente, quando eu virei um fantasminha, as minhas prioridades mudaram. Porque quando eu morri, isso foi um sonho, quando eu virei um fantasminha, eu senti uma mudança dentro de mim que foi o seguinte. Cara, tudo que eu estava preocupado e tudo que eu achava que era extremamente urgente, nada importa. Aí eu tava preocupado porque eu tinha que postar um vídeo hoje. Aí eu tava preocupado que eu tinha que responder tal pessoa. Aí eu tava preocupado que eu tinha que mandar esse PDF. Aí eu tava preocupado porque eu não podia me atrasar pra esse compromisso. Ai, meu Deus. A gente tá tão preocupado com as coisas. E quando você vira o fantasminha, nada disso importa. O que que importa? De repente, no sonho, gente, eu senti vontade de ter falado que eu amava mais meus pais. senti vontade de ter abraçado mais a Micarla, de ter tido mais momentos com ela. Olha só que louco. E daí eu falei, caramba, a gente tem que trazer isso mais pro dia a dia, essa experiência do fantasminha. Então você que quer ter uma nova perspectiva das coisas, pensa o seguinte: se você morresse agora, se você for, hoje fosse o seu último dia de vida, o que que você ia querer fazer? Você ia querer preencher lá o relatório do trabalho ou você ia querer aproveitar o que realmente importa? Isso ajuda a colocar em perspectiva. E hoje eu sou uma pessoa que cada vez mais busca me ligar com esse lado espiritual. Busco autoconhecimento nas mais diversas fontes. Tenho lido muito autoconhecimento. Os últimos livros que eu li foi O Alquimista, do Paulo Coelho, e As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Muito legal. Então, assim, eu busco esse conhecimento, estou sempre buscando evoluir. E, pô, se tirar a parte do professor, a parte da oratória, tudo isso, a gente vai sobrar um cara muito curioso, com bons princípios e que quer fazer uma mudança positiva no mundo. Acho que é tipo isso. Eu lembro que o T. Harv Eker, sabe esse cara do Segredos da Mente Milionária?
Sim.
Eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui no Brasil chamado MMI, Millionaire Mind Intensive. Não sei se você já foi nesse. É o evento oficial do Segredos da Mente Milionária, que deu origem ao livro, veio pro Brasil. Aí veio um cara chamado Doug Nelson, que é um master trainer do T. Harv Eker, e ele veio aqui dar um puta um treinamento de inteligência financeira, um monte de coisa, 3 dias. Foda. E aí eu lembro que no meio desse evento teve uma palestra direto do T. Harv Eker, ele estava no Havaí, e ele deu uma palestra ao vivo por Zoom. E, inclusive foi legal que eu ganhei um livro autografado. O Segredos da Mente Milionária, com a autografia do T. Harv Eker.
Nossa, que
Eu
demais.
deixo no meu cenário pra, e com aquele negócio, aquele bolo de dinheiro que tem ali em cima, pra atrair, né? E eu lembro que a mensagem que ele quis passar, o nome dessa palestra dele era How to make a lot of money helping a lot of people. Como fazer muito dinheiro ajudando muitas pessoas. E ele basicamente ensinava a você criar um método, transformar pessoas, treinar pessoas para passar esse método, criar um sistema escalável. Ele falava, olha, quanto mais você faz isso, mais dinheiro você vai ganhar e mais gente você vai ajudar, porque mais pessoas vão ser atingidas do que se fosse você sozinho, porque você tem pessoas.
Esse é o Self 4.
É o Self 4. Então o T.
Inclusive.
Harv Eker já deve estar no 4. Deve estar no 5, cara, com tanto dinheiro que ele...
E ele já tá ajudando, né? Inclusive, isso te fez, por exemplo, criar as seis joias? Quantas joias são?
Isso aí é copy. O que que acontece? Eu descobri uma coisa. As pessoas gostam de receber conhecimentos empacotados. Eles gostam quando você simplifica e coloca um lacinho de presente, assim, ó, isso aqui. Se você não é claro, se você não é didático, se você não entrega algo empacotado, a pessoa não vê tanto valor.
É o que a gente fala aqui, que é não fere a preguiça.
Então,
Ninguém
sexy
tá.
canvas, ó. 7 pontos da crença anterior, 7 pecados capitais, simplificou. É um método, deu um nome, sexy canvas. Quantos pontos? 14. É claro, é muito fácil, né? Exato. Aí o que que eu descobri? Ah, as pessoas prestam mais atenção se a gente simplificar, então vou criar métodos. E quando você vira essa chave, você vira um super saiyajin da comunicação. O que que acontece? É uma chave, é incrível, porque poucas pessoas viram essa chave. Tem um momento que você é um mero replicador. Você fica ensinando o que você já viu. Ah, eu li num livro, eu vi num filme, eu vi num documentário, eu fiz o curso do André, fiz o curso do Giovanni. Aí você fica ensinando os métodos. Só que quando você vira a chave de criar os seus próprios métodos, você se liberta. E daí o que que eu fiz? Comecei a criar os 3 Cs da comunicação. Quais são os 3 Cs da comunicação? Clareza, confiança e convencimento. Eu criei toda uma estrutura, pô, clareza. Dentro de clareza, eu vou te ensinar a perder vícios de linguagem, melhorar a dicção e não ser prolixo. Dentro de confiança, eu vou te ensinar 18 técnicas de como vencer o nervosismo, a timidez, a ansiedade e o medo de falar em público e transmitir segurança e credibilidade na sua voz. E convencimento, vou te ensinar as táticas de persuasão e carisma mais avançadas para você convencer qualquer pessoa. 3 Cs da comunicação. Eu inventei clareza? Óbvio que não.
Carisma é uma coisa que se ensina?
Claro.
Não é uma coisa que a gente
Você está fazendo essa
nasce?
pergunta irônica, né? Ah, nossa, sério? Me explica mais para gerar um
Carisma se
corte, né?
ensina? Porque eu tô achando que carisma é uma coisa que a gente nasce,
Carisma
não?
é dom? Eu vou explicar sobre o carisma. Mas só para fechar o raciocínio dos métodos, aí eu criei os 3 Cs da comunicação. Perceba que eu não criei clareza. Inventei clareza? Óbvio que não. Criei conhecimento? Óbvio que eu não inventei o conhecimento humano. Só que eu inventei os 3 Cs. Do mesmo jeito, eu inventei constância? Eu inventei intensidade? Não. Mas eu inventei as 6 joias do infinito da viralização, que nada mais do que uma simplificação, algo que a pessoa pega, entende e aplica. E aí você pode criar os seus próprios métodos. Quando você for falar em uma palestra, por exemplo, o que você conseguir simplificar, uma sigla, vou te ensinar o chá da comunicação, canais de acesso, histórias e autenticidade. Ou algo que é numerado, a tríade da oratória. a Matrix da oratória. Às vezes você dá um nome diferente, depois você fica até o final. Me lembra que no final eu ensino a Matrix da oratória.
Tá.
Então, crie métodos para ser mais didático. Mas daí você quer saber o
restante... Tu já falou os três Cs, tu já criou os três Cs, tu já criou o chá, as seis joias. As seis joias tu não falou os dois últimos.
Falar. Assim, não vai dar tempo de falar muita coisa, né? Tinha o livro mágico, tinha a lei da atração, tinha tanta coisa pra falar.
Não, mas fala as joias porque
se a gente... episódio número 2.
É, e também eu sou dona dessa porra aqui, eu posso decidir se vai ficar 3 horas também. Eu quero saber as joias.
Vamos lá. Eu tô enrolando ela só pra...
Não, tu tá enrolando das joias, tu tá me enrolando do como tu conseguiu 200 mil seguidores em um mês, que provavelmente a pessoa tá assim, mas vamos lá, eu tô deixando, eu não sei te dar
mas
ninguém,
você sabe que gatilho mental é esse?
Não.
Gatilho mental da antecipação. Informações incompletas tendem a ser mais facilmente lembradas. Quando você abre um loop de informação e não fecha, isso gera uma coceirinha no cérebro. Então a pessoa fica bugada. Se eu falo assim, olha, são duas coisas principais que você tem que fazer pra ficar rico. A primeira é essa, a segunda eu vou contar daqui a pouco. Cara, você fica louco, você tem que saber. Se você sai da live e você vai dormir, seu cérebro vai ficar martelando. Mas você não sabe aquela segunda. Qual será que é? Eu acho que isso aqui é a curiosidade, ó.
É a curiosidade,
olha
sem
só,
dúvida.
Gente, agora eu tô vendo o mundo através do sexy canvas.
Posso falar?
Eu fui mordido.
Se o André tivesse aqui, ele jamais te deixaria falar dos gatilhos. Ele todo tempo ia falar, não é gatilho.
Não é gatilho.
Tá aqui, os gatilhos estão aqui.
Não, porque mas ele falou na live que tem uma sinergia, né? Que as coisas são intercambiáveis ali.
Todos
coisas.
Os gatilhos que você falou aqui estão dentro dos 14 itens. Porque os 14 itens são esses gatilhos.
Gente, eu tenho que fazer o sexy canvas, hein?
Sim.
Posso ser aluno da próxima turma? Vocês me aceitam como aluno? Posso?
Sim.
Vocês me dão permissão?
Eu vou conversar com o André, porque tu é um desses rebeldes sem limites. Tu dentro da nossa comunidade vai tocar o terror.
Cara, não, porque é muito incrível como faz sentido, né, o bagulho.
Mas é beleza. Um humano, né?
Seis joias do infinito. Constância, intensidade, branding, conteúdo de qualidade, já falei. O quinto. Comunicação de alto nível. Isso, o que é isso, gente? É pra você viralizar, ganhar milhares de seguidores. Comunicação de alto nível. Olha só, faz sentido quando a gente pensa que se eu manjo de storytelling, é mais fácil eu reter a atenção de uma pessoa na live. Se eu manjo de gatilhos mentais, se eu manjo de sexy câmera, pode falar gatilho, né? O André vai, já ele chega batendo o pé na porta assim, para de falar de gatilho, porra! Se você manja de sexy canvas, de criança interior, de 7 pecados capitais, e você consegue aplicar isso na comunicação, você consegue atrair mais atenção das pessoas, reter essa atenção, fazer ter mais conversão nas suas CTAs, nas suas chamadas para ação. Os seus posts vão viralizar mais, porque o vídeo vai ter uma comunicação viciante. O começo do vídeo vai ser impactante. Se você manja de arquétipos, de infotenimento, se você usa os 4 pilares da comunicação, informar, ensinar, entreter e motivar, se você manja de tudo isso, o seu vídeo vai engajar mais. É óbvio, é lógico. Se você pega tudo isso, tem constância, tem intensidade, tem o branding, tem o conteúdo de qualidade e a minha comunicação não é de alto nível. É uma comunicação lixosa. É uma comunicação, cara, tudo errado. Sabe aquela pessoa inexpressiva, quesita? Já era, não vai engajar do mesmo jeito. Então, comunicação de alto nível é o ponto número 5. E número 6, você desconfia qual que seja o 6? Vamos pensar, faz tanto sentido como sexy canvas. Constância, intensidade, branding, conteúdo de qualidade, comunicação de alto nível. O que você acha que tá faltando aí para uma receita de sucesso?
Oi, conteúdo, comunicação, branding, constância.
Vou dar um spoiler, tem a ver com você mesmo, internamente.
Autenticidade?
Ah, isso é uma boa. Tem que inserir isso aí. E no meu método estaria dentro do comunicação de alto nível. Porque você ter uma comunicação de alto nível, você tem que ser autêntica.
Tá.
Mas o sexto é se divertir no processo. Olha só que interessante. O que eu aprendi ao longo desses anos no digital, e você pode dizer ainda mais, porque você e o André, vocês estão nisso ainda há mais tempo. O digital e o empreendedorismo não são corridas de 100 metros. São maratonas. Então não adianta você falar, ai, eu vejo muito isso. Nossa, fui eletrificado pelo professor. Eu vou gravar 20 vídeos agora. Vou postar 10 vídeos por dia em 10 redes sociais. Aí eu vou viralizar. Semana que vem você não mantém. Você não tá de boa. Então, qual que é a jogada? Você tem que curtir o processo sem condicionar a sua felicidade a um resultado. Tem gente que condiciona o resultado, a felicidade ao resultado. Fala assim, ó. Eu só vou ser feliz quando eu tiver 1 milhão de seguidores. Eu só vou ser feliz quando tiver 100 mil. Eu só vou ser feliz quando tiver 10 mil seguidores. Eu só vou, só vou ser feliz quando eu fizer um lançamento de 7 dígitos. Eu só vou ser feliz quando eu fizer um lançamento de 6 dígitos. Condiciona a felicidade. O que acontece? Quando você condiciona a felicidade a um resultado e não curte a jornada, você está tornando a jornada mais dificultosa. Você está tornando a jornada desprazerosa. E daí isso faz com que você libere cortisol, que é o hormônio do estresse, em vez de você liberar dopamina, que é o hormônio do prazer. E você nunca vai ser excelente em algo, que quando você faz, você libera cortisol e o concorrente faz liberar dopamina. É óbvio que ele vai trabalhar mais, porque ele nem vê o tempo passar, para ele não é nem trabalho. E a galera quer ser excelente em coisa que libera cortisol. Olha que foda. E aí, além de você não chegar nesse resultado, mesmo que você chegar nesse resultado, se você condiciona a felicidade, as chances são que você nunca vai ficar feliz. Porque você chega em 1 milhão, você fala, ah, mas agora só vou ser feliz quando tiver 10 milhões. A gente tem muitos casos do cara ter um jatinho, mas, ah, meu jatinho não é tão grande como o do cara. Ah, eu tenho um iate, mas meu iate não é tão grande quanto o cara. Porque você se condiciona a resultado. Então, qual que é a jogada Master Blaster para você ter uma saúde no digital, um negócio próspero, de longo prazo, longevo, que te dê prazer todos os dias e não só quando você bater tal dígito? É você curtir a jornada. E aí tem uma outra coisa nesse ponto. Você encontrar a sua praia no digital. Eu gosto muito de falar isso. Encontre sua praia no digital. Eu, quando eu comecei, eu queria ser a pessoa, o cara do carrossel. Eu queria ser o Paulo Cuenca. Sabe o Paulo Cuenca? Você já ouviu falar desse player?
Já. É um parceiro nosso.
Eu queria ser o Paulo Cuenca. Eu olhava o feed do Paulo Cuenca e falava, eu quero ser isso. Eu quero ser feed. Olha que feed lindo. Olha que carrossel criativo e lindo. Ai, meu Deus. Aí eu falei, vou fazer carrossel. Aí eu fazia no Notion, bem bonito. Aí, olha aqui, roteirizei o carrossel. Aí mandava pra designer. A designer fazia. Aí, ai, mas eu não gostei da capa. Muda a capa, designer. Designer mudava. Aí agora eu tenho, vou fazer a legenda. Aí postava. Depois de todo esse trabalho, postava. 3 salvamentos. E não tava fluindo. Aí, eu descobri a minha praia. Eu vi assim, nossa, eu gosto de falar em podcast, né? Eu sou bom nisso. E se eu cortar o podcast e postar? E quando eu comecei a prestar atenção na minha praia, isso aqui aconteceu. Eu vou mostrar pro pessoal, vou pedir pra produção.
Ah, agora ele vai contar como ele viralizou.
Eu vou pedir
um
pra
mês.
Produção ver se consegue dar um zoom nisso aqui ou focar isso aqui. Ver se vocês conseguem, gente.
Afasta um pouco. Foi.
Dá pra ver?
Pode aproximar mais um pouquinho.
Dá pra ler? Você consegue ler daí?
6 milhões.
Lê o número de salvamentos.
Não conseguimos.
26.741.
Só? Não, 262.000.
Não, não tô entendendo. Tá.
Entendeu? 262.000 salvamentos.
Então foram 350.000 compartilhamentos.
Envios. 350.000 envios. 12 milhões de views contando ali o Facebook. Então, cara, isso aqui começou a acontecer. Como? Encontrei a minha praia. E como que eu encontrei a minha praia? Testando. Ai, quer dizer que descobri. Descobri o segredo do Master Blaster. É fazer podcast. Não necessariamente. Pode ser que sim. Eu recomendo. Olha, vou te falar a real agora. Você quer viralizar? O hype é vídeo curto. Os gurus do digital, o guru do Instagram, adora falar. Você já deve ter visto esse post 1000 vezes. Ai, o Instagram não é mais só uma rede social de vídeos. Mudou. Agora é vídeo e foto. O carrossel não morreu. E não sei o quê. Adoram ficar falando disso, né? Gente, pelo amor de Deus, o negócio é vídeo curto. Inclusive, a minha estratégia é tão agressiva que eu faço um vídeo de 1 minuto e eu posto esse vídeo em 3 redes sociais diferentes. O carrossel só vai fazer só pro Instagram. Eu faço um vídeo, eu posto em 3, viralizo nas 3. Eu tenho um vídeo aqui que pegou mais de 1 milhão de views nas 3. Eu tenho um vídeo que me deu mais de 100 mil no Instagram, mais de 100 mil no TikTok, mais de 10 mil.
E o que te fez ganhar 200 mil seguidores em 30 dias?
Então, vamos lá. Então,
chegamos nesse momento.
Eu vou falar isso só pra terminar a parte do como encontrar a sua praia. Ah, é só podcast? Tem uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, que é o Reels. É o vídeo curto mais preguiçoso que existe. É tipo assim, cara, não sou chamado pra podcast, não quero vir pra falar podcast, mas eu quero produzir conteúdo, eu quero viralizar. Só que ao mesmo tempo, e eu sou um cara preguiçoso, eu admito isso, eu gosto de ser eficiente. Cara, eu tenho um aluno de oratória, que é o @Navarro, ele inclusive é aqui do Rio, Gabriel Navarro, fala de finanças. Ele tem 1 milhão de TikTok, 1 milhão no Instagram. Só que ele se dedica muito a isso. Ele roteiriza cada vídeo, aí ele grava o vídeo, aí ele edita o vídeo. Cara, é muito trabalho. Eu não sou esse cara. Se você não quer nem ir pra podcast, nem fazer um vídeo mega roteirizado muito foda, estilo Navarro, o que eu faria? Caixinha de pergunta. Só isso. Eu conheço perfis no Instagram que tem mais de 1 milhão de seguidores, que o perfil inteiro, feed inteiro, não existe esse negócio de feed bonito, já foi, gente, isso aí é ultrapassado, é outro paradigma. Feed bonito não existe mais. O feed inteiro é só a resposta de caixinha de pergunta, vídeo respondendo caixinha de pergunta, no mesmo cenário, é igual. O feed é repetitivo, mais de 1 milhão de seguidores. Por quê? Porque o conteúdo em si resolve a dor das pessoas. Então, o que eu faria? Mapeia as 10 maiores dores do seu público-alvo, as ambições, tudo isso. Aí você vai produzir conteúdos, você mesmo vai abrir uma caixinha no Stories, você faz a pergunta pra você mesmo, Não, você não depende de ninguém. Você vai responder, você vai salvar esse vídeo e você vai postar no YouTube também, no YouTube Shorts e no TikTok. Então, você está fazendo a mesma coisa. Aí, se você faz 2 desses por dia, 3 desses por dia, 270 chances de viralizar e você não precisa nem ir para podcast. Só caixinha de pergunta. Então, a viralização está ao seu alcance. A galera gosta de criar complicação. Ah, não, mas é... Ai, por que, que eu não viralizo? É porque eu não tenho essa estrutura. Porque... Caixinha de pergunta, amigo. Para de preguiça. Aqui, ó, para de preguiça aqui do churro do
pecado. O André fala quando, pras turmas, não dá pra ferir a preguiça, mas vocês também não podem ter preguiça.
Pra você fazer o seu cliente ter preguiça, você não pode ter preguiça. Não tenha preguiça de causar preguiça.
Exatamente.
Isso é boa.
Eu quero muito que você faça uma aula dentro da nossa plataforma pros alunos.
Vai me pagar quanto?
Meu querido, meu querido. A gente negocia. Afinal de contas, os 7 dígitos não é onde você quer chegar.
Eu posso usar sauna lá?
Ó, aqui, ó, querido. Tá aqui uma banana, tá? Esse é o seu lanchinho pra dar aula na Sex School.
Aceito,
tá?
Aceito, honrado. Mas isso aqui foi abençoado pelo André Diamã?
Então, passou por lugares inimagináveis, meu querido.
Vou colocar no meu cenário, ó, a banana do André Diamã.
Inclusive, Isa, vamos dar o kit pra ele? Gente, meu Deus do céu, a produção tá assim, ó.
A produção tá muito rápida aqui nesse podcast.
Eu vou te dar
você viu que ela falou, vamos dar o kit, só faltou jogar o kit na cara.
Ó,
caixa de Pandora, por isso que tem um adesivo Pandora aqui.
Aham. O que foi isso, gente? Gerou curiosidade.
Só
o bichinho
aqui,
fica ali coçando.
Tem uma faquinha, gente?
Eu acho que se tu... Ah, não, tá.
Tá bem.
Vê se tu não consegue aqui.
Ah, tá. Ah, dá certo.
Não, é pra não ferir preguiça, tá?
Boa, ó.
Fácil.
Gente, estou abrindo aqui meu sexy kit. Olha só. Olha, tem até personalizado. Aqui, ó, tem um bilhetezinho personalizado. Que aqui eles ativaram o quê? A minha vaidade.
Ele, professor.
Que mais? Pertencimento também, mas...
É pertencimento e vaidade.
Pertencimento e vaidade. Ah, tô muito bom, né? Tô
amor, bem. Porque tá bonitinho.
É que... o professor. É um prazer ter você como parceiro do Sexy Canvas. Você inspira a nossa comunidade a ter coragem pra ser sexy. Gratidão. Isso é a sua assinatura e a do André?
Exato.
Qual, quem que é quem? Tá difícil aqui?
Essa sou eu e esse é ele.
O dele é fálico de propósito?
Então.
Genial, né? Eu vi um lance meio Coca-Cola aqui.
Aham.
Que foda.
Dizem que dá pra saber a personalidade de uma pessoa pela assinatura dela, né?
Caraca.
Que inclusive a gente chama aqui no Sex Canvas, que é o Sexy Energy.
Deixa eu te mostrar a minha assinatura. Você me diz a minha personalidade, peraí.
Vou fazer agora, ao vivo.
Você manja, né?
Não manja.
Ah, você chuta.
Eu invento, meu querido. Eu sou artista, eu crio. Então eu invento. Aham. Sim. Isso aqui, claramente...
Você tá lendo carta, né? Ah, o que eu vejo aqui?
Olha, claramente o que eu vejo aqui é que não tem solução, cara. Você realmente tem que nascer de novo, porque é louco. Louco, louco. Não é desse mundo, não é dessa geração. Encarna de novo, tá, amigo?
Tá feito o diagnóstico. Posso postar aqui pro pessoal?
Pode, claro.
Gente.
Não, mas antes, eu quero...
Olha, eu ganhei um bonezinho igual que eles usam. Gente, olha só, eu vi isso nos vídeos. Agora eu também tenho, olha que legal.
Gente, ficou bom.
Ah, chocolate! Parece que eles leram a minha mente. Eu falei que eu sou viciado em docinho.
A gente vai fazer uma brincadeira pra se certo. Divertir, porque eu amei que a última joia é a diversão. Porque se você não for feliz durante a jornada... Vai dar burnout, vai dar depressão. O André é um cara que vendeu a empresa por milhões, fez um exit e entrou em depressão. Ele conta isso.
Sim.
Por que que aconteceu? Porque ele tava em busca de um resultado e no final das contas, quando ele alcançou, o que que sobrou? Não sobrou muita coisa. E muito do Sexy Canvas e do estudo dele nos últimos 10 anos sobre o comportamento humano foi porque ele falou, cara, eu preciso voltar a entender o humano. Eu quero voltar, eu tô em depressão, não... Cheguei no lugar que eu queria chegar, cheguei no lugar onde todo mundo quer chegar e não fui feliz. Alguma coisa eu preciso entender sobre a cabeça desse humano. E nessa sexta joia, se divertir, ser feliz, entender qual é a tua praia pra, durante o processo, você falar, é isso, é sobre estar bem fazendo o que eu estou fazendo. É sobre não ficar escravo do resultado. Ele tem que servir... Pra tua felicidade, porque a gente só quer ser feliz aqui. Então, como eu quero ser feliz aqui, eu quero que a gente, que você escolha um desses programas que você ia falar, seja o Matrix, e você conte como você ganhou os 200 mil seguidores em 30 dias.
E não vale enrolar.
Mas o ponto todo é, enquanto você estiver contando, eu vou te propor os gatilhos do Sexy Canvas.
Caraca.
Então, você vai...
Vai, você falou que era bicampeão brasileiro de oratória? Vamos ver então essa porra.
Então, o que, que eu quero? Um exemplo. Se você vai estar vendendo o seu produto, você vai estar vendendo alguma coisa, eu vou estar contando e eu vou falar, eletrifica a ganância. E aí, você vai ter que encontrar
Mas eu deveria ter sido aluno antes, né? Pra poder fazer.
Vamos se jogar. Vamos se jogar. Porque o que, que eu quero?
Eu vou no intuitivo.
Exato. Você vai estar falando, por exemplo, 200 mil seguidores. E eu vou falar, eletrifica a ganância. Pra te dar um exemplo, pra ficar mais fácil. Você vai falar, e com 200 mil seguidores, agora eu recebo várias coisas de graça. Agora, por eu ter 200 mil seguidores, eu tenho... É isso, entendeu?
Entendi.
Então, se eu falar eletrifica a luxúria, você já sabe o que fazer também.
Beleza.
Fechou?
Farei o meu melhor. Você depois comenta aí se você achou digno de um bicampeão brasileiro de oratório, se achou que é falcatrua inventei esse título aí. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Às vezes eu inventei só pra gerar autoridade.
E valendo! Começa tá. Do jeito que você quiser.
Vamos lá. Eu quero, na verdade, começar pela matrix da oratória. Que é como a gente tem aqui um negócio visual, acho que é bacana a gente começar por aqui. Por que que eu percebi que existe uma matrix da oratória? Você já assistiu Matrix?
Já, claro.
Óbvio, né? Muito bom. O que acontece? Matrix, pra quem não conhece... Tem o personagem principal, que é o Neo. E no mundo que o Neo vive, os humanos, eles perderam a guerra contra as máquinas. E agora, os humanos vivem numa simulação que as máquinas criaram pra enganar os humanos. Os humanos estão servindo de bateria humana, num sono, assim, numa bolha de gosma. E tem uns inputs elétricos no cérebro deles e eles estão vivendo uma simulação sem saber. Eles acham que a simulação é a vida real. É um pouquinho da alegoria da caverna lá de Platão. Só que o Neo é o escolhido. Então, o Neo, ele consegue perceber os códigos por trás da Matrix. Ele vê os bugs. E aí, ele é convidado a sair da Matrix pelo Morfeu. E o Morfeu oferece a pílula pra ele, né? Antes da Red Pill virar o que virou. Hoje, Red Pill é outra coisa, né? É estranha. Só que, na época, era... Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha?
Eletrifica ira.
E eu fico puto. Porque, até hoje, quando a gente vai ver na nossa própria sociedade, a galera insiste em manipular... Eu manipular você a viver uma vida de merda, sem ser ambicioso, nós somos levados a ter um comportamento idiota. Inclusive, você que assiste merda de BBB, você que fica gastando tempo no Quai, você que fica, ai não, só quero assistir meu jogo do Flamengo, ver um churrasquinho no fim de semana e comprar o meu carrinho e ter meu pé de meia, saiba que você foi levado a querer essas coisas. Quando você compra coisas que você não precisa, em vez de buscar sua liberdade financeira, quando você está num trabalho que você não gosta, em vez de buscar seu propósito, saiba que você foi programado por filmes, televisão, governos, a ser quem você é, a servir de massa de manobra, isso fode a sua vida, e eu cansei disso, o Neo cansou disso na Matrix, e quando o Morfeu falou, meu irmão, você quer continuar sendo massa de manobra das máquinas, ou você quer partir pra vida real e lutar contra essa injustiça?
Luxúria.
E daí o Neo, ele falou assim, rapaz, eu tava aqui na Matrix e eu vi uma mulher de vestido vermelho, e eu senti um desejo pra essa mulher, porque era uma mulher com uma curva muito sinuosa, era uma mulher que despertou um desejo em mim, eu falei, eu quero estar com essa mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei na seguinte conclusão. Do que adianta essa mulher tão linda se é um mero input elétrico, não é real? Eu quero buscar um relacionamento, mas um relacionamento real, de carne, osso, suor, que eu possa ter uma troca física, que eu possa sentir a pessoa e saber, no fundo da minha alma, que aquilo é real. Isso vai gerar em mim a real felicidade, o real preenchimento. E aí o Neo, ele decide sair da Matrix. E quando ele sai da Matrix, ele entende que existem os códigos. E de onde que saiu a Matrix da oratória? Agora, completando a analogia. Com a oratória, é a mesma coisa. Existe a Matrix que é, todos os dias, nós somos seduzidos, hipnotizados, enfeitiçados por técnicas de comunicação utilizadas por políticos, utilizadas por vendedores, utilizados por grandes palestrantes, grandes líderes, grandes ditadores. E o que, que eles fazem? Eles conseguem falar de um jeito tão atraente, de um jeito que você não consegue nem explicar, que isso gera uma sensação, uma emoção em você, que você simplesmente concorda, compra, e você não sabe o que está acontecendo.
Inveja.
E aí, essas pessoas, elas conseguem viver a vida que você não vive. Elas estão lá, vivendo uma mansão no Rio de Janeiro, igual o André Diamant. Estão lá com as mais belas mulheres, os mais belos homens, se você é mulher. Estão lá com milhões e milhões na conta bancária que foram tirados de trouxas. Trouxas como talvez você nesse momento. com influencers que usam o seu poder de influência pro mal, para ficar fazendo propaganda de aposta online, numa espécie de Robin Hood invertido.
Ganância.
E cada vez mais, eles ganham dinheiro, eles conseguem ter tudo que eles sonharam, enquanto você continua aí. Agora, sabia que você também pode ter tudo isso? E se eu te dissesse que é possível você ter milhões na sua conta, helicóptero, iate, jatinho, viagem para Dubai, conseguir tudo o que você jamais sonhou, e tudo isso está na palma da sua mão?
Pertencimento.
Pô, aí você me quebrou ainda. Não era os pecados? Ah, é tudo? É tudo? Então vamos, é tudo, então vamos. E aí, eu te convido a fazer parte de um grupo. E esse grupo se chama Os Mutantes. O que são os mutantes? Isso é uma tese de um cara chamado Pierre Weill, escreveu um livro chamado O Corpo Fala. Era um francês, nasceu na França, mas foi criado no Brasil, escreveu vários best-sellers, um deles foi O Corpo Fala, e ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, vê se você se identifica com isso. Você talvez esteja já com certo grau de sucesso, você até já conquistou algumas coisas na sua vida, mas você sente, no fundo da sua alma, você sente que falta algo. Você não sabe explicar, mas você sente que falta algo. E os seus pais, eles também não conseguem te explicar o que é ser algo, porque eles não sabem também. Só que você está incomodado. Você faz parte de um grupo de pessoas que são questionadoras, que querem saber mais. E você quer preencher esse vazio que está aqui dentro. Se você quer saber o que está além da pílula vermelha, se você quer cada vez mais estar perto de pessoas que, assim como você, querem viver a vida dos sonhos, você está cada vez mais próximo de estar entre o 1% da população que manda no mundo. E quando você adquire esse conhecimento, que é para poucos, esse conhecimento é extremamente poderoso.
Gula.
Agora imagina que você se torna viciado em estudar oratória, igual eu me tornei. Em 2010, eu entrei no teatro e eu aprendi um pouquinho de teatro. E mudou a minha vida. Eu era tímido, eu não tinha amigos, eu não tinha uma personalidade agradável, eu sofria bullying, eu nunca tinha beijado na boca, eu não era chamado pros rolês. Só que quando eu entrei no teatro, minha vida mudou da água pro vinho, de repente eu tinha amigos, de repente eu era o capitão do time de basquete, de repente eu tinha uma namorada. E eu pensei assim, se eu estudei um pouquinho de comunicação e minha vida mudou tanto, e se eu continuar estudando? Será que tem limites onde a comunicação pode nos levar? E me tornei viciado em estudar comunicação. Não podia ver um curso de oratória que eu comprava. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória. Eu me tornei viciado em estudar oratória. Eu dei mais de 10 cursos de oratória como aluno. Eu participei de mais de 50 campeonatos de debate. Eu fiz 5 anos e meio de debate competitivo. Ganhei mais de 20 prêmios de debate em 3 línguas diferentes. Eu participei dos Toastmasters. Eu participei da Sociedade de Debate da Universidade de Coimbra. Quando eu cheguei no Brasil, eu virei bicampeão brasileiro de oratória. Eu me tornei viciado em estudar comunicação. Isso é uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, depois de ter consumido tudo isso, é comunicação, oratória, carisma e persuasão são treináveis. Se eu conseguir, você também consegue. Desde que você seja insaciável por conhecimento.
Eu quero dar os parabéns, porque, olha, ele não usou gula como o óbvio. Ele já tá usando gula como vício. Meu querido, você já tá num segundo nível. Quando você entrar no Sex Canvas, a gente já vai te passar de módulo, de fase. Porque usar gula como vício... Elza,
é você que me ensinou aqui, eu só tô aplicando já o que você me ensinou.
Impressionante.
Gratidão. Fez sentido? Foi legal?
A galera vai comentar...
Não dei migué?
Não, a galera vai comentar aqui. Fez sentido? Vocês viram os gatilhos acontecendo ao vivo, em tempo real, na copy que ele tava construindo junto com vocês?
De improviso.
Olha, meus parabéns. Eu quero que tu deixe um recado pros nossos alunos. Eu quero, assim... Eu não tenho dúvida... que essa conversa foi uma aula. Não é à toa que você é ele professor. Não acho que seja só uma questão de aparência. Tem um lugar que você construiu de muito conhecimento e isso legitima a autoridade que você tem. É impressionante a quantidade de coisa. Eu tô zonza de tanto conteúdo que eu tive. Imagino que vocês também. Então, depois dessa aula toda, se você pudesse resumir um insight... que você teve na tua vida e que pode servir pra um sexy canver que tá aí perdido.
Sexy canver?
Sexy canver.
Achei, fofo. Achei que tem amor e que tem pertencimento.
Ai, meu Deus. Gente, tu tá fazendo pós-graduação. Fala, conta, escolhe um insight que você, como Giovanni, teve na tua jornada e que pode servir pra jornada desse sexy canver.
Hoje, eu gosto de dar esse recado porque muita gente olha, como eu antes olhava, pessoas que têm muito resultado, e acham, muitas vezes, que é algo inalcançável. Eu lembro que quando eu comecei no digital em abril de 2021, sem seguidores, sem networking, sem dinheiro, sem porra nenhuma, apenas tendo comprado um curso online, tentando aplicar, quebrando a cara, dando murro em ponta de faca, tentativa e erro, e passei meses áridos, cheguei a fazer live para zero pessoas, cheguei a fazer lançamento de zero vendas, cheguei a desistir, cheguei a chorar, pensar em desistir, no caso. E assim, foi muito louco que... Poxa, eu comecei em abril de 2021. Comecei. Estamos em, no momento que está sendo gravado esse podcast, em junho de 2023. Então, pouco mais de 2 anos depois, a gente está chegando em 1 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão no TikTok, 100 mil no YouTube. Estar gravando podcast, conhecendo pessoas incríveis, sabe? Pessoas que a gente via como uma... Quase como, poxa, está muito distante. E de repente eu vou lá no podcast do Marcos Paulo, vou no podcast da Aline, vou no podcast do Ricardo Eletro e vou... Pô, e vai, a gente vai conquistando esse espaço e a gente às vezes para de ser grato. Olha que louco. Eu lembro que eu fiquei mais feliz quando eu fiz 30 mil do que quando eu fiz 100 mil. Porque quando eu fiz 30 mil no digital, eu tava esperando fazer 10 mil. A gente tava esperando fazer 10 mil, daí 30. Caraca! 30 mil! Aí, quando a gente fez 100 mil, que foi o nosso primeiro 6 em 7, foi um 6 em 1. Nosso primeiro 6 em 7 foi o nosso primeiro 6 em 1. A gente ficou tenso, ficou triste na época, porque a gente tava querendo fazer um lançamento de 7 dias. A gente tava querendo fazer 1 milhão, não fez só 100 mil. Aí foi uma primeira vitória, foi o meu primeiro 100 mil e eu não tava feliz. Por quê? Porque a frustração tem mais a ver com a expectativa do que com o resultado. Eu gosto muito de deixar uma mensagem pra galera, que é o seguinte. Eu criei um movimento, pertencimento, dos soldados da resistência. O que são soldados da resistência? São pessoas que têm 3 princípios. Ambição, gratidão e conhecimento. Ambição, porque nós queremos ser a nossa melhor versão. Gratidão, porque a quem é grato pelo que tem mais será dado. E conhecimento, que o sábio não nega conhecimento. Aqui no meu caderno mágico, na primeira folha dele, tem o sábio não nega conhecimento. Por isso que eu anoto. Por que é um caderno mágico? Porque a oratória é como se fosse uma magia mesmo. O que é uma mágica? O que é um feitiço? Abra cadabra. Não é basicamente você falar umas palavras, fazer um gesto e algo acontece? Oratória é isso. Quando você domina o poder da comunicação, é como se fosse uma magia. Você transforma um não em um sim. Você muda o mundo. Então, eu anoto tudo que eu aprendo nesse caderno mágico, que é realmente como se fosse um livro de feitiços, quando você aprende comunicação. E o André falou ontem na live, né? Ambição, gratidão e conhecimento no Sexy Canvas seria... ganância, amor e curiosidade.
Sim.
Então deve ser por isso que dá certo, né? Mas eu queria te chamar a especial atenção no número 2, que é a gratidão. Tem 3 tipos de gratidão. Gratidão pelo passado, gratidão pelas coisas que já aconteceram. Então, sou grato por ter batido 6 em 1. Sou grato por ter tido o insight de sair da advocacia para começar no digital, porque senão estaria sendo advogado até hoje, sem gostar. Então, a gente tem que ser grato pelas coisas que nos levaram até aqui. Grato pelo que está acontecendo. Então, poxa, sou muito grato por estar aqui no podcast, mas não só isso. Tem coisas que a gente esquece de ser grato, Aline. Ou para pensar um segundo. Você, nesse momento, está respirando. Tem gente que tem problema de respirar. Você, nesse momento, enxerga. Tem gente que é cego. Provavelmente, você consegue ficar em pé e andar com as próprias pernas. Tem gente que é paralítico. A gente tem tantas coisas para ser grato e a gente se esquece deliberadamente de ser grato. Como se fosse tudo dado. A gente só sente falta quando perde. Então, é importante a gente exercitar gratidão por essas coisas. E gratidão também pelo que vai acontecer. Eu sou muito grato pelo 1 milhão de seguidores. Sou muito grato pelos 10 milhões que eu vou ter na conta, pelos 100 milhões que eu vou ter na conta, pelo 1 bilhão que eu vou ser bilionário. Eu sou muito grato a tudo isso, que já é meu. E quando você exercita a gratidão diariamente... você vai conquistar mais coisas, porque de acordo com a lei da atração, semelhante atrai semelhante, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados, e quando você entra nessa frequência positiva, coisas boas acontecerão, porque o universo vai te dar mais motivos para sentir gratidão.
Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui dando essa quantidade enorme de conhecimento. Tu falou por que que tu ganhou 200 mil seguidores em 30 dias?
Quer concluir com essa?
Por favor, o povo tá esperando. A galera me mata se eu fiquei cozinhando e falou. Ele não falou.
Então, só quem ficou até o final conseguiu isso aí, hein? Teve recompensa mesmo. Então, eu te falei, né, que eu comecei a modelar o Bruno Perini, comecei a postar corte de podcast, comecei a postar 2 por dia, aí começou a viralizar. E quando começou a viralizar, olha que interessante. A primeira viralização que aconteceu não foi nem na minha conta, foi no TikTok de outra pessoa. Porque uma pessoa pegou um corte de podcast meu, jogou lá e viralizou. E os meus não estavam viralizando. Aí eu fiquei puto, eu falei assim, porra, por que que o cara tá viralizando meu curso, o meu conteúdo, eu não tô conseguindo, o que que esse cara tá fazendo? Aí eu fui analisar o corte dele. E o que que me chamou muita atenção? O corte era troncho. Cara, o corte tinha... Sabe quando você pega o formato horizontal, joga direto, com 2 barras pretas, assim, no TikTok? Uhum. Pronto. Tava desse jeito. Um corte de 3 minutos, tinha um título, assim, escrito na fonte mais grotesca que tem, tipo, nosso feio. Do ponto de vista do design, tava feio. Tinha tudo pra dar errado esse vídeo. Não tinha nenhuma edição de corte, nem nada. Era tacou lá. Só que viralizou. E aí, pegou mais de 1 milhão de views. Foi o primeiro vídeo com a minha cara que pegou mais de 1 milhão de views. Eu analisei, cara, o que esse vídeo tem de diferente? E aí, eu percebi. Headline. Que era o título. E o título era muito bom. Era assim, 3 técnicas para ser extremamente carismático. Então eu falei, caraca, o título faz a diferença. Aí eu comecei a colocar títulos. Depois eu comecei a refinar cada vez mais a minha estratégia. Colocava título, corte de até 1 minuto. Por que corte de até 1 minuto? Porque o limite do YouTube Shorts até o momento presente é 1 minuto. Se eu faço 1 minuto e 1, eu perco 1/3 da minha viralização, porque eu não consigo postar no Shorts. Então se eu faço até 1 minuto, Instagram, TikTok, Shorts, headline, começo do vídeo impactante, tem que legendar. Se você não legenda, 80% das pessoas vêm à rede social no mudo. Você está perdendo 80% do público. Você tem que legendar. Você tem que colocar a headline chamativa. Coloca uma legenda também chamativa que conversa com a headline. E, poxa, quando eu fui começando a usar esses hacks, aí foi potencializando. Mas, resumindo, em agosto de 2022, na verdade, em julho, eu bati 10 mil seguidores. E demorou 1 ano e meio para eu bater 10 mil seguidores. E quando a gente... Pô, 10 mil seguidores, legal, né? Todo mundo começa no digital, quer. 10 mil seguidores. Na semana seguinte... 20 mil. Então, assim, demorou 1 ano e meio para chegar em 10 mil. Na semana seguinte, dobrou. Deu, caramba, o que tá acontecendo? E daí, no mês seguinte, foi agosto de 2022, a gente ganhou 200 mil seguidores em um mês no Instagram, fui chamado pelo programa Pânico e ganhei o prêmio de orador do ano pela revista Caras. Então, assim, um mês tem o potencial de mudar a sua vida. Eu gosto muito de dizer que você está a um vídeo e tem 1 milhão de seguidores. Eu uso isso, inclusive, como mantra pessoal. Eu estou a um vídeo e tem 1 milhão de seguidores. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho uma aluna que se chama Elisiane. Doutora Elisiane, arroba dela, vai lá ver. Então, hoje ela está com 2,2 milhões de seguidores. Ela começou a produzir conteúdo em setembro de 2022. Outubro, ela viralizou e ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias.
Gente, esse é o poder do digital.
Então, assim, resumindo, você está a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. E eu acreditei nisso e foi muito uma coisa meio feeling, foi muita intuição. Eu juro para você, ninguém, Aline, chegou para mim. Giovanni, peraí. Eu vou te ensinar o caminho das pedras. Sabe o que você faz? 6 joias no infinito. Tudo que você precisa é constância, intensidade, branding, conteúdo, qualidade, comunicação de alto nível, se divertir no processo.
Não, não é
tudo
isso.
Que você tem que fazer é ir pro podcast, falar bem no podcast, aí você pega o corte, faz o corte desse jeito. Ninguém falou isso que eu tô te falando de maneira gratuita. Então, assim, de verdade, aplica, porque eu já fiz o trabalho duro de validar para você. Agora é só fazer.
Não, e isso que você tá falando, eu acho que é um grande motivador para quem tá em casa, ainda tentando conseguir seus 10 mil seguidores. No início é mais difícil. Mas depois que tu começa a escalar, esse é o poder que o digital tem.
Ativa a ganância.
Tem. Ativa a ganância. Que você fala, nossa...
Não, eu tô falando pra você ativar a ganância agora.
Ah, não. Chega, gente. André, eu não aguento mais.
Não aguento mais esse cara. Você trouxe um cara que não para de gerar conteúdo.
Não, deu. Acabou. Só quero dizer, galera, não percam a coragem. Coragem pra ser sexy. Ele tem o mantra dele. Eu estou a um vídeo do 1 milhão de seguidores. Construam esses mantras pra vocês, porque todos os dias vocês têm que estar firmes nesse propósito que vocês traçaram pra vida de vocês.